Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos no ar aqui com o nosso programa Semeando a Boa Nova. E hoje nós vamos tratar um pouquinho do tema interessante para todos nós, que é a fé raciocinada. E estamos recebendo aqui no nosso estúdio o nosso amigo, nosso companheiro já de várias vezes, de vários momentos, né? Que gentilmente ele volta e meia atende os nossos convites para estar aqui conosco, o nosso amigo Oswaldo Ximenes, do companheiro do Centro Espírita Domingos Bueno, a quem nós passamos os microfones para o seu bom dia.
Bom dia, ouvintes do programa Semeando a Boa Nova, com muito prazer estamos participando e aprender alguma coisa mais sobre a nossa doutrina, junto com os nossos ouvintes.
Nós hoje estamos aqui com a nossa equipe completa, apenas o Turíbio, que não está presente hoje, que teve algumas dificuldades pessoais, mas estamos aqui com o Valdir Manente, na técnica. No telefone nós temos a Adriana, eu, Sérgio Martins, estou excepcionalmente coordenando o programa, eu tenho aqui ao meu lado Marinho Bardella, que vai nos ajudar também nos comentários. E o nosso tema é a fé raciocinada. A grande pergunta que nós fazemos é: existem milagres? Existem explicações para as chamadas ocorrências sobrenaturais? Deus e os espíritos desencarnados podem intervir em nossas vidas? O programa Semeando a Boa Nova deste sábado estará tratando sobre a fé e principalmente sobre a fé raciocinada. E eu pergunto para o nosso amigo Oswaldo: fé e razão não são coisas antagônicas?
À primeira vista, sim. Né? Quer dizer, partindo assim do raciocínio humano, raciocínio corrente, entre as pessoas que não estão afeitas ao assunto. Então, a fé e a razão, elas são compatíveis a partir do momento em que nós descobrimos, que nós apreendemos a origem dos efeitos da fé. Então, na medida em que nós vamos apreendendo este sentido, nós vamos sendo remetidos para a natureza. Na verdade, tudo que ocorre através das nossas vidas vem de Deus, é regulado pelas leis naturais. Então, através do conhecimento e da aplicação das leis naturais, nós podemos compatibilizar fé e razão.
Mas, Oswaldo, eu pergunto uma coisa. Como é possível existir essa fé raciocinada? Em que consiste a fé raciocinada?
Bom, raciocinar é você colocar o teu pensamento em funcionamento, não é? Você tem que exercitar o teu pensamento. Você tem que compreender. Se você não compreender, você aceita cegamente as coisas que te acontecem. Então imagina sobre a fé. Quando nós compreendemos, nós conseguimos acreditar com muito mais consistência. É normal, né, no nosso mundo ainda, a utilização pelas religiões de um outro tipo de fé, que é a fé cega. Se estabelecem dogmas e se pautam, né, as crenças através desses dogmas, sem discussão. Entretanto, quando nós verificamos a doutrina espírita, Kardec foi chamado, cognominado, né, o bom senso encarnado. Então ele partia muito para esse campo, para esse terreno, de compreender para crer. Isto é raciocinar, isto é a fé raciocinada.
Interessante a observação do nosso amigo Oswaldo, e de nossa parte nós só queríamos reforçar um aspecto que foi colocado. O que normalmente as outras religiões fazem ou estabelecem seus dogmas, né? Os dogmas, como nós sabemos, são muitas vezes regras, são muitas vezes proibições ou explicações que as religiões dão, sem que se justifique o porquê daquilo de uma maneira fundamentada, de uma maneira lógica, né? Então nós vemos, e com todo respeito, sem crítica a nenhuma religião, mas nós percebemos que há religiões que proíbem determinadas coisas, ou ao contrário, dizem que certas coisas precisam ser desta ou daquela maneira, e as pessoas acabam seguindo aquilo cegamente, que aí vem a questão que o nosso Oswaldo coloca como dogma, né? E a doutrina espírita, exatamente por questão da fé raciocinada, procura sempre trazer uma explicação racional para as coisas. De sorte que o Espiritismo acaba se caracterizando numa doutrina, acaba se caracterizando numa filosofia religiosa e de natureza religiosa, em que ela é regida por fundamentos, por princípios universais, permitindo aos seus profitentes, permitindo aos seus seguidores que tirem conclusões raciocinadas a partir dos princípios, a partir dos fundamentos que regem todo o corpo doutrinário, todo o corpo da doutrina da espírita, né? Por isso que acho que se destaca muito a questão da fé raciocinada, né, Oswaldo?
Deixa eu ver se eu entendi. Então seria mais ou menos assim. A fé não raciocinada seria como se eu começasse a perguntar o porquê os porquês das coisas e chegasse assim no momento que alguém falasse porque sim, isso. Ou então porque alguém disse que é assim e pronto, você tem que aceitar. É mais ou menos isso, Oswaldo?
É mais ou menos isso, né? Então, em muitos casos, né, a fé é estimulada. A gente está falando na fé mais propriamente nesse sentido religioso, porque existem outros sentidos em que ela se aplica, não é? E muitas vezes, quando se vê algum efeito que é muito extraordinário e não se acha uma explicação imediata, ou aquela explicação não cabe ainda no entendimento da pessoa que está vendo, então, se anexa a esse ver, essa questão da fé. Assim, não, eu vi, eu tenho que ter fé porque eu vi, né? E é uma coisa que acontece e vem acontecendo na história da humanidade, não é? Muitos casos extraordinários e se viu e se acreditou. Então, mas não o Espiritismo nos coloca que não basta ver, né, para crer. Para que nós possamos crer e que a nossa crença tenha consistência, o Espiritismo nos diz que nós devemos compreender qual foi o mecanismo que provocou aquele efeito, que para nós é um prodígio, ou para a humanidade de maneira em geral, né, é um prodígio, um milagre, né? E a nossa doutrina, o Espiritismo cristão, nos coloca, através de Kardec, que o que ocorre é a falta de compreensão dos homens para determinadas ocorrências, para que se explique naturalmente aquilo que aconteceu, né? Então, temos, por exemplo, Kardec coloca os milagres de Jesus. Ele analisa, ele vai fundo nessa questão na Gênese, o livro A Gênese Espírita. A Gênese, os milagres e as predições, né? E nos coloca a naturalidade de todos os fenômenos que cercaram o Cristo, através de uma análise profunda do efeito do magnetismo espiritual, do qual o Cristo era o expoente máximo, né? Foi o expoente máximo de todos os seres que passaram aqui no mundo material. De tal forma que quando de muitos dos seus prodígios, né, chamados prodígios ou milagres, ele dizia aquele que tinha recebido, né, aquele benefício, Ele falava, tua fé te salvou. Então, para analisar isso, como é que a fé salvou a criatura? Como é que a fé tão forte, tão potente, a ponto de criar uma questão de cura, um ambiente de cura, um momento de cura, um fato de cura? Então, nós temos dentro de nós forças ainda de poder inimaginável que nós temos que desenvolver e que torna para o nosso conhecimento, para o nosso raciocínio, uma explicação natural de tudo que acontece conosco. Isto é raciocinar na fé, é procurar a explicação, a base, o fundamento daquilo que aconteceu e que nós chamamos milagre ou prodígio.
Marinho, o Oswaldo aqui está falando muito a respeito do espiritismo, dessa questão da fé, e aí o nosso ouvinte deve começar a concluir que o espiritismo ele incentiva a fé raciocinada, o espiritismo ele promove a fé raciocinada, mas eu pergunto para você, no espiritismo nós temos os livros, os nossos livros, que são os livros básicos, isso também não seria a gente simplesmente aceitar a opinião de alguém? Isso também não seria simplesmente o espírita falar, não, eu acredito nisso porque está escrito ou porque Kardec disse?
Acho que é ao contrário, Sérgio. A doutrina espírita, o espiritismo cristão, como reforçando os adjetivos aqui que nosso Oswaldo colocou, o espiritismo cristão que nos chega através de Kardec, possui três aspectos muito característicos, muito marcantes da sua doutrina. Possui o aspecto religioso, o aspecto filosófico e o aspecto científico. Então, por que que nós dizemos que existe o aspecto científico na doutrina espírita? Por que que existe essa característica de ciência na doutrina espírita? Porque o espiritismo promove que as pessoas tirem as suas conclusões a partir da observação dos fatos. O que aconteceu com Kardec, por exemplo? E por que que, portanto, não significa essa resposta que você, essa pergunta que você nos faz? Os espíritos não chegaram para Kardec, na época que ele utilizava os médiuns todos, e diziam, olha, as coisas acontecem desta maneira. Ou não trouxeram uma tese, vamos assim dizer, dentro da metodologia da experimentação científica, né? Ao contrário, os fenômenos foram acontecendo e pela observação dos fenômenos, Kardec foi tirando as conclusões. Ele foi construindo certezas a partir da observação dos fatos. Portanto, os fatos, a sequência deles, a natureza deles, uma acurada observação deles, os testes que você fazia para verificar se aquilo se repetia ou não, é que permitiram a Kardec tirar conclusões com base num aspecto científico.
Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é que atraiu Kardec para pesquisar essa
coisa? Os fenômenos.
E quais fenômenos foram esses?
Os fenômenos que mais atraíram Kardec, porque Kardec, os nossos ouvintes talvez aqui estão iniciando no conhecimento espírita agora, talvez não tenham a informação, mas Allan Kardec, que é o pseudônimo, né, de um eminente professor na França, era um homem do campo da educação. Ele foi um discípulo de Pestalozzi, uma pessoa bastante culta, bastante com uma base de formação escolar, universitária, bastante acentuada. E ele era um professor ali na região da França e trazia bastante livros escritos no campo educacional e tudo mais. E exatamente por ser uma pessoa de tino, de raciocínio bastante apurado, ele foi convidado a observar determinados fenômenos que aconteciam em algumas rodas sociais lá em Paris, na França. E esses fenômenos eram exatamente o que ficou chamado de o fenômeno das mesas girantes. Eram situações em que objetos dentro de um ambiente social, dentro de uma sala, muitas vezes, aconteciam de se mover muito. Eram mesas que de repente sozinhas começavam a se movimentar dentro de uma sala, por exemplo. Esses fenômenos bastante estranhos, inclusive para aquela época, né? Embora alguns grupos se reuniam em torno daquilo mais como uma certa distração, chamou muito a atenção de Kardec. Porque ele dizia, bom, ou isto é uma fraude, ou existem aqui razões para que isto aconteça que os homens não conhecem. Então, dado o seu apurado raciocínio, dado a sua apurada capacidade de observação, ele passou a estudar aqueles fenômenos.
Quer dizer, ele foi procurar o porquê daquilo,
foi isso? E logo ele percebeu que aquela manifestação tinha um sentido inteligente. Logo ele percebeu que por trás daquele fenômeno havia uma inteligência que promovia aqueles fenômenos. E ele tentando observar aquilo, tentando de alguma maneira entender a mensagem que aquelas inteligências procuravam trazer, é que ele gerou e chegou na questão e descobriu, por observação dos fatos, que aqueles fenômenos só aconteciam quando determinadas pessoas estavam presentes. Quando outros estavam presentes, que eram os médiums, né? Quando aquele médium estava presente, aquele fenômeno não acontecia. E assim por diante. Foi um processo exaustivo de anos em que ele foi estudando, observando, até que ele pôde chegar no conteúdo de toda a obra, toda a obra básica de seu Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, aonde ele conta para nós as descobertas que ele fez e como é que funcionam esses fenômenos todos.
Oswaldo, nós estamos aqui conversando, então nós percebemos que o Kardec foi procurar o porquê das coisas. Então eu pergunto para você, qual a relação que existe entre fé raciocinada e lei de causa e efeito?
Bom, a lei de causa e efeito, né? Vamos começar pela segunda colocação, né? Então, nós aprendemos dentro do corpo de doutrina, né, do Espiritismo, que não existe um efeito sem uma causa. Então, aliás, este foi um dos pontos em que se alicerçou Kardec, né, na argumentação do Marinho, muito, muito brilhante, aliás, que quando as mesas se moviam, então se criaram códigos e, através de batidas, nós tínhamos respostas a perguntas que eram elaboradas. Então, o efeito, né, era inteligente. Então, Kardec foi atrás da causa, porque a causa, se o efeito era inteligente, a causa haveria de ser inteligente. Inclusive, tem até uma expressão, não é, que quando os amigos de Kardec, da primeira parte da sua vida, da vida de pedagogo, de professor, então foram criticá-lo por ele estar se interessando, né, com isso, ele faz até uma observação interessante. Assim, eu deixaria de me interessar se alguém me provasse que uma mesa tem cérebro, né? Porque as respostas vinham através das batidas. Então, havia um fundo de inteligência. E aí é um princípio onde ele começa a desenovelar, né, todo um processo que culmina com a codificação da doutrina espírita.
A questão da fé raciocinada agora nessa nossa conversa. Mas antes da gente partir para isso, eu quero aproveitar essa sequência da causa, do efeito, de que existe uma coisa inteligente, existe um motivo por trás disso. E eu quero perguntar uma coisa para você, Oswaldo. Como é que ficam esses milagres diante dessa história de causa e efeito, de que tudo tem uma causa? Essas coisas que as outras religiões, ou que muitas vezes a ciência procura dizer que é sobrenatural, isso também tem uma causa? Existem milagres?
Na acepção da palavra, milagre não existe. Porque se nós adotarmos que existe milagre, ainda embarcando na argumentação do Marinho, né, que foi criado, o Espiritismo, ele foi criado, foi elaborado através de observação, de pesquisa séria. Né? Então, nós vamos chegar a uma conclusão que o milagre não existe, porque tudo que existe está envolvido num processo de lei divina, que ele, numa das suas obras, a sua principal obra, a inicial, que é o Livro dos Espíritos, ele coloca como lei natural. E depois desdobra essa lei em vários tópicos, né? E então, tudo está ligado à lei natural. Então, se nós tivermos um milagre, algo que aconteça fora das leis naturais, isso é raciocínio espírita. Alguma coisa que aconteça fora destes procedimentos, né, da lei divina ou natural, então seria Deus criando exceções à sua lei. Então, a lei de Deus e tudo que existe na criação de Deus também não teria estabilidade. Então, o que nós temos que entender, não é? É que atrás de tudo aquilo que Jesus executou, mostrou ao mundo, e que o mundo chama de milagres, por trás disto tudo existe o poder de Jesus em agir nesta lei natural. E de tal forma ele agiu e mostrou que nós também somos seres, somos espíritos de Deus em processo de evolução, que ele, numa das suas passagens, ele diz assim textualmente: tudo que eu faço, vocês poderão fazer e mais. Significando que todo ser humano tem dentro de si estas potencialidades para desenvolver e para agir nos processos naturais.
Muito interessante, porque veja, talvez nós pudéssemos trazer um exemplo muito corriqueiro aqui para o nosso ouvinte, para exemplificar isso que o Oswaldo, com muita propriedade, está colocando. Nós sabemos, como produto da história do Brasil, né? É um exemplo assim, por exemplo, que quando os portugueses chegaram aqui no continente, e quando os portugueses logo encontraram os nativos aqui no continente, que eram os índios, né? Alguns historiadores relatam que uma das formas que os portugueses encontraram de maravilhar os índios, de submeter os índios, de subordinarem-se a eles, os portugueses, foi pegar a álcool, né, e colocar fogo no álcool, né? Então aquilo, na hora que você coloca num vasilhame um pouquinho de álcool e põe um pouco de fogo ali, né, aquilo evidentemente provoca um efeito, né? E os índios, não sabendo da existência do álcool, que era uma coisa também recente na oportunidade, imaginavam que os portugueses estavam colocando fogo na água, que eles usavam a água para apagar o fogo. Então, de repente, punha-se fogo na água. Então, aquilo provocou um espanto, né, naquele momento. Então, o que acontecia? Os índios não estavam compreendendo a causa daquele efeito que era pôr fogo na água, porque, na realidade, não era água, era álcool, não é? E assim somos nós diante dos milagres, né? Nós enxergamos o efeito de um milagre, mas não compreendemos ainda a natureza das causas. Nós não compreendemos no poder de outras forças que ainda não são totalmente estudadas e conhecidas, que fazem com que os milagres aconteçam. Por exemplo, nós não conseguimos entender ainda a capacidade que a fé possui em cada um de nós, associada com o amor, de promover determinados resultados e fenômenos. Nós poderíamos dizer que o magnetismo do Cristo, o amor do Cristo, a inteligência dele, o conhecimento dele das ciências era tão grande, que o seu magnetismo tão poderoso, que promovia os chamados milagres dentro das leis divinas. Quer dizer, são coisas que adiante um pouco, né, nós também, nos falta homens, nos falta todos nós, nos falta os espíritos, nos falta todos, a compreensão de certas dimensões da natureza que possam explicar aqueles fenômenos. Por isso que nós entendemos que são consequências naturais de causas que ainda desconhecemos, mas que por isso que rotulamos de milagre. E cabe ao Espiritismo o quê? Procurar estudar isso, procurar compreender. Por isso que o Espiritismo uma filosofia, é uma religião que procura muito buscar as respostas às coisas. Por daí a fé raciocinada.
Aproveitando essa parte aqui da nossa conversa, quando nós estamos falando de milagres, de ocorrências que estão na Bíblia, né? O Rui Fernandes, ele faz até uma provocação aqui para a nossa equipe, né? Ele diz: se fôssemos passar o Velho Testamento pelo crivo da razão, com certeza muita coisa se alteraria nele. E ele pergunta: não é verdade? E eu pergunto para o senhor Hélio: não é verdade?
Então, né? Veja bem, naqueles tempos lá, 4, 5 mil anos atrás, quando começou a ser escrito o Velho Testamento, não tinha tanto papel para escrever, para guardar, para poder ficar. E aquele povo foi escravo de tanta gente, passou tantas privações, foram espalhados pelo mundo, se juntaram novamente o povo judeu. Porque o Velho Testamento nada mais é do que a história do povo judeu. E essa história foi sendo construída de boca a boca. Foi construída de boca a boca, foi conversado assim. Eles iam contando um para o outro, outro para o outro, outro para o outro, para que ela não se perdesse ao longo do tempo. Principalmente no momento em que eles estiveram escravizados e não tinham condições de manter esses escritos, essas coisas todas. Então, ali tem muita metáfora, né? Quer dizer, no Velho Testamento são metáforas que fica mais fácil de você guardar. Então, era contado de tal forma que você ficava fácil de ser guardado, a pessoa memorizar aquilo e passar adiante. Se nós formos ver realmente a fundo, tudo que está lá tem sentido. Tem sentido e tem uma razão de ser, só que está de uma forma, de uma metáfora, né? Como, por exemplo, o mundo construído em 7 dias, um exemplo, né? Quer dizer, é como a gente fala normalmente. Ó, eu fui um dia, fui lá em Guaxupé, vi um terreno lá, pô, achei legal. Eu voltei um outro dia, fui lá, comprei o terreno. Fui uma outra vez lá e comecei a construir a casa. Depois eu fui uma outra vez. Então, se conta as vezes que você falou, deu 7, às vezes deu 3 vezes, mas não foi 3 vezes, foi 15, 20, né? 25 vezes, às vezes, lá naquele lugar. Mas você resume que foi uma vez lá, não, mas você tinha ido antes, né? Então, isso tudo, se tomado ao pé da letra, parece, fica meio sem sentido, meio sem nexo, mas tomado ao nível da metáfora, ou seja, você contando, para que você possa, a outra pessoa possa entender, e resumido, 4 mil anos aí de histórias praticamente naquelas poucas folhas, ela é capaz de fazer sentido. Então, não é que eu acredito que não mudaria tudo, mas realmente nós íamos ver, assim como o Mário já disse, como está sendo dito aqui, passado pelo crivo da razão, quando você vai ver que não é bem daquele jeito, né? Já foi um pouquinho mais complexo, deu um pouquinho mais de trabalho, né?
Existem muitos pensadores, né, Oswaldo, que dizem que religião e ciência não combinam bem, né? Que é exatamente a primeira pergunta que foi feita aqui, né? Se fé e razão não são coisas antagônicas, né? Então eu acredito que talvez a gente possa, na sequência do programa agora, explicar como que o Espiritismo vê a união da religião com a ciência, né? E nós vamos perceber que o Espiritismo, ao contrário do que normalmente os pensadores dizem, que religião e ciência são coisas antagônicas, nós vamos perceber que é ao contrário, que o Espiritismo anda de mãos dadas, né, com a ciência. A religião e a ciência andam juntos. E por que andam juntos?
Porque o Einstein dizia que o Espiritismo, a ciência vem depois do espanto, né? Quer dizer, primeiro você se espanta, aí depois é que vem a ciência, né? Ela vem explicar o teu espanto, né? Então, mesmo os sete dias do mundo, hoje a ciência prova que são 7 eras, né? Azóica, mesozoica, né? Heterozoica, então aqueles processos, são 7 processos realmente, quer dizer, não são 7 dias, mas são 7 eras.
Eu vou aproveitar esse gancho que está surgindo aqui na nossa conversa, e como nós vamos ter que parar agora um pouquinho para o nosso intervalo comercial, eu vou deixar uma perguntinha aqui para a nossa equipe, dirigida principalmente para o nosso amigo Oswaldo. Oswaldo, você acredita que no futuro ciência e religião andarão juntos?